Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Alô, 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 meus queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos ao melhor programa do mundo nerd, do mundo dos games, ao nosso Geek Zone. É um prazer ter você conosco, eu sou o Pedro Humberto e tenho o prazer em compartilhar comigo, com ele, o melhor representador dos mundo dos nerds, Gabriel Leite. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo que se liga no programa Geek Zone. Hoje o programa está recheado de novidades para você, que está na sua manhã querendo se informar sobre todas as novidades do mundo geek, tecnologia, games, quadrinhos, séries, eventos.
O programa promete, não é isso, Gabriel?
O programa promete, como toda semana, não é, Pedro?
É isso mesmo, é uma maravilha, como eu falei, ter vocês aqui em nossa audiência, o programa mais completo da sua rádio sobre o mundo dos games, o mundo geek, e nós já vamos começando falando sobre CS, né, o famoso Counter-Strike, não é isso, Gabriel?
É isso mesmo, temos novidades envolvendo o jogo que é uma tendência mundial, não é? Vem crescendo, campeonatos mundiais, grandes prêmios, e então temos uma matéria especialíssima com o nosso querido Bruno Monsef.
Ontem os brasileiros da SK Gaming venceram a Epicenter, evento de Counter-Strike que aconteceu nesse fim de semana em Moscou, na Rússia. Na grande final, que durou quase 7 horas, a SK derrotou os poloneses da Virtus Pro por 3 mapas a 2. Os brasileiros saíram atrás no primeiro mapa, perdendo por 16 a 12. Nos dois mapas seguintes, conseguiram a virada, vencendo por 16 a 6 e no terceiro mapa, na prorrogação, por 19 a 16. No quarto mapa, os brasileiros foram derrotados por 16 a 12 e a decisão foi para o derradeiro, que teve direito a duas prorrogações. No fim, o placar final foi 22 a 18 para o Brasil, que garantiu o título. A conquista rendeu $500.000 à SK, que chega ao montante de mais de $800.000 em premiações só nesse ano de 2017. O próximo campeonato, que vai ser disputado pelos brasileiros, já começa amanhã, quando encaram os americanos da Cloud9 na abertura da Championship Series disputada nos Estados Unidos.
Sobe o som, sobe o som. Ô, Gabriel! Excelente notícia, Gabriel. A gente costuma dizer, já é batido falar que o Brasil é o país do futebol. Mas o Brasil vai se tornar mesmo. A SK Games é o verdadeiro...
É o Dream Team brasileiro.
Dream Team brasileiro, né? Foi uma pena não ter chegado na final da E-League. Foi muito bem na competição, diga-se de passagem. Mas é o verdadeiro orgulho no futuro. E os fãs de os fãs do mundo game têm muito que se orgulhar da E-Games, da SK Games.
Se os esportes são os esportes que mais crescem no mundo, nós podemos dizer que aqui no Brasil temos vários expoentes com muita qualidade, com reconhecimento mundial, e o mundo dos games só está aí para crescer.
É o maior barato mesmo, que bom, que tomara que futuro próspero a SK Game, tomara que seja um futuro glorioso como vencendo o presente. Sobe o som, produção, sobe o som que agora o assunto vai ficar estranho. Gabriel.
Você viu já, né?
Já sabe o que estamos falando, né? Nosso ouvinte já sabe o que a gente tá falando.
Todo mundo sabe o que a gente tá falando, né, Pedro?
Afinal, ontem, né, foi lançamento da segunda temporada de Stranger Things. Não é isso, Laís?
E o Mundo Invertido voltou ao Netflix na última sexta-feira com a segunda temporada de Stranger Things. Queridinho dos brasileiros, a série continua cheia de referências dos anos 80, como menções ao filme Os Caça-Fantasmas e apelos nostálgicos, coisa que atonou um fenômeno pop na primeira temporada. Segundo os produtores, a nova temporada veio com um tom mais sombrio e mais assustador, mas sem ficar over. Will, um dos personagens principais, é resgatado do mundo invertido ao final da primeira temporada, mas os acontecimentos sobrenaturais continuarão assolando os moradores da cidade de Hawkins, Indiana, onde a série se passa.
Tem, olha só, Já li crítica, não comecei a ver, confesso que eu não vi ainda.
Ah, Pedro.
Mas depois da primeira temporada, e lendo o que eu já li dessa temporada, promete muito, hein, Laís? Juro pra você, Gabriel, eu tô super ansioso pra ver. O problema é que tem que ver, tem aquela história, né? Tem que ver com a namorada, que senão fica feio, né? Não pode... Você sabe bem como é que, do que eu tô falando, né?
Ah, eu acho que o fã do Stranger Things tava esperando há muito tempo essa temporada, deve estar muito satisfeito, o trabalho tá excelente, Netflix continua com muita qualidade nos seus programas originais. E quem também estava muito ansioso era o fã do Walking Dead, que é outro fenômeno mundial. É, o pessoal fica realmente roendo as unhas esperando o lançamento da nova temporada. E o que você tem para falar sobre isso, Laís?
É verdade, Gabriel. A produção original da Netflix não foi a única bomba no mundo das séries no final de semana. No último domingo, o segundo episódio da 8ª temporada de The Walking Dead veio trazendo o personagem da 1ª temporada, surpreendendo muitos fãs que demoraram para reconhecê-lo. No episódio, o grupo de Alexandria passa por conflitos éticos após decidirem que vão atrás do arsenal de armas do inimigo. A série é transmitida todo domingo, 11h30 da noite, no canal Fox.
E você sabe que depois, no dia seguinte, fica todo mundo Walking Dead, né? Tá todo mundo zumbi de tanto ver, né? Uma pessoa faz maratona... Chega no trabalho, chega na escola, todo mundo zumbi.
O pessoal aqui da redação tá meio Walking Dead hoje mesmo, né, Pedro?
Ah, segunda-feira tem que ser, né? Só o Geek Zone pra levantar a galera, pra agitar as manhãs de segunda-feira. E falar em segunda-feira não é dia só pra notícia ruim, não. Vou te falar uma nova, Gabriel.
Qual, Pedro?
O WhatsApp... está com a ferramenta que todos os usuários sempre sonharam. Não é isso, Gabriel Monteiro? Bom dia pra você.
É isso mesmo, Pedro. Bom dia. Agora é oficial. O WhatsApp começa a liberar a função para apagar mensagens. Os usuários do aplicativo WhatsApp esperavam algum tempo pela possibilidade de apagar mensagens enviadas, não é mesmo? Pois finalmente o recurso está sendo disponibilizado para todos os dispositivos. Uma página no site oficial do WhatsApp descreve bem a função. Ela se chama oficialmente Apagar para Todos e permite que mensagens sejam excluídas, de grupos ou conversas individuais. Vale ressaltar que as mensagens só podem ser apagadas 7 minutos após o seu envio.
Já imaginou, Gabriel?
Mas acho que todo mundo imaginava, né? Pra quem mandou aquele recadinho meio equivocado, pra quem tava um pouquinho esquentadinho e depois se arrependeu. Essa aí Aquela DR vai ficar um pouquinho mais simples agora, não é?
Vai ficar simples. O que talvez não fique simples? E aí a gente vai trazer, o nosso repórter Diego Klein vai trazer informações melhores, mais aprofundadas a respeito. E aí eu não sei se vai ficar mais simples ou não, mas certamente vai mudar. É a vida dos usuários dos aplicativos de transporte, não é isso, Gabriel?
Pois é, o assunto é polêmico, desde a criação do aplicativo Uber, com o Cabify, com todas essas variedades. É impossível a gente não lembrar de todos os conflitos com os táxis regulamentados. O nosso ouvinte que está no seu táxi, que está no seu Uber, provavelmente vai ficar interessado nessa matéria, porque as coisas vão ser meio abaladas, não é, Diego?
É mesmo, Gabriel. Para você que costuma usar aplicativos como Uber, Cabify e 99, um projeto de lei complementar que vai para o Senado amanhã pode mudar o seu costume. A PLC 28/2017 promete, segundo esses aplicativos, inviabilizar o seu funcionamento. Para chamar a atenção do público em torno do tema, o trio lançou a plataforma Retrocesso Urbano. O site traz uma contagem regressiva para o fim dos aplicativos de mobilidade, que tem como data final 14 horas desta terça-feira, quando os senadores devem iniciar a votação sobre o tema. O Cabify, por exemplo, alega que a aprovação da lei complementar aumentaria a burocracia na atuação dos motoristas, que seriam obrigados a tirar um alvará municipal semelhante aos taxistas para rodar e usar veículos com placas vermelhas, por exemplo. Parece que a coisa vai complicar, hein, Gabriel?
Com certeza, né, Diego? Essa é uma história que não acaba, né? Vem Uber, vai Uber...
Parece até Stranger Things.
Parece... Pois é, é coisa de série.
Mas bem mundo invertido aí, né?
Pois é, Pedro. Acho que nunca vai ficar simples essa questão. Vai ter sempre uma discussão, vai ter sempre um debate, mas... Bom, vemos os capítulos sendo marcados aí nessa história da mobilidade urbana. Vai ser complicado ficar longe desse assunto, né?
Vamos tentar sempre trazendo aqui informações do nosso quadro de tecnologia, referente ao assunto, assim que sempre tiver novidade. E Gabriel e ouvintes, Na rodada, eu vou sair, vou fazer aqui um leve parêntese pro futebol, mas você fique tranquilo que eu não vou falar de futebol. Na rodada passada do Campeonato Italiano, não sei se você viu, se o nosso ouvinte viu, mas foi lido um trecho do diário de Anne Frank, porque a torcida da Lazio, né, time da capital italiana de Roma, fez menções nazistas, enfim...
Cenas lamentáveis.
Não, lamentáveis, né? Cenas que, enfim, completamente ultrapassadas, anacrônicas. E a Liga obrigou que antes de todos os jogos fossem lido um capítulo, fosse lido um trecho do diário de Anne Frank.
É muito importante nesse momento na história, né? A gente relembrar a história de Anne Frank, a história de todos os aqueles que foram perseguidos durante esse momento trágico da história do mundo. Então, para a gente poder trazer um pouco mais para essa atualidade, a gente vê... não é, Gabriela? Um quadrinho lançado sobre a história de Anne Frank?
Sim, Gabriel. O lançamento mais comentado do mês de outubro foi a adaptação para os quadrinhos de Diário de Anne Frank. História narrada pela menina judia que, durante a Segunda Guerra Mundial, dá um dos relatos mais fortes da perseguição nazista aos judeus. Os quadrinistas israelenses Ari Folman e David Polonsky retratam o mundo de Anne Frank, ora infantil e cheio de descobertas, ora marcado por dificuldades. As cores deixam claro as mudanças de cenário. O interior de Anne é colorido e infantil, enquanto o exterior, dominado pelos nazistas, é sombrio e cinza. A HQ foi lançada no Brasil pela editora Record, que também tem os direitos do livro. Relatos pessoais também fazem parte de Sem Dó, de Lully Pena. Em sua primeira HQ, a ilustradora visita memórias de família a partir da São Paulo dos anos 20, principalmente sob a visão das mulheres de sua família, às quais dedicou seu trabalho. Assuntos como liberdade sexual, trabalho fora de casa e maternidade são tratados tendo como fundo a Avenida Paulista e recortes de jornais e revistas. A HQ foi lançada no final desse mês pela editora Todavia.
Muito legal, hein? Muito legal, muito interessante. Importante. Confesso que fiquei curioso, fiquei aguçado pra
conferir essa nova versão da história que já devia estar muito mais presente na nossa vida hoje em dia, né, Pedro?
Dias melhores, torcemos para dias melhores, né? E Geek Zone também é cultura, né, Gabriel?
Pô, você sabe que é cultura. E pra que terminar esse programa num tom mais baixo, né? Vamos falar sobre um evento que está realmente abalando o cenário nacional, o cenário, um dos maiores eventos da América Latina.
Realizados na capital cultural do Brasil, que é o Rio de Janeiro.
Com certeza.
Né? Geek Anime Show. Quem? Pra você, ouvinte do Geek Zone, notícias do Geek Anime Show.
Quem traz a informação é a Júlia Sena.
É isso mesmo, meninos. Mas antes de falar disso, a gente precisa comentar sobre a Expo Geek Brasil. É um dos maiores eventos que acontece no país e foi cancelada. A feira aconteceria nesse último final de semana de outubro, mas os organizadores explicaram que o motivo do cancelamento foi a crise econômica instalada no país. Mas fiquem despreocupados, porque o mês de novembro promete reunir inúmeros fãs de quadrinhos no Geek Anime Show, que conta com fãs de games e animes e será um dia inteiro de atrações. No dia acontecerão torneios, sorteios, games free plays, stands e muito mais. A feira acontece no dia 15 de novembro, no Colégio Percepção, número 291, em Irajá, e vai das 11 da manhã até as 18 horas. O valor do ingresso ainda não foi divulgado, mas ao que tudo indica, estará a preços populares.
Errado! Vocês podem ter certeza, Gabriel, que a gente vai trazendo essas informações. A gente vai fazer uma cobertura incrível sobre a Geek Anime Show.
Com certeza.
Faremos programas ao vivo diretamente de lá, trazendo entrevistas especiais, entrevistas com os organizadores, com os editores, com os produtores, com os escritores, com os fãs, com todo mundo, com você, ouvinte. Programa especiais. Nesse mês de novembro, que promete para o mundo dos games. Um mês com muitas novidades, com muitas feiras, com muitos lançamentos de jogos novos e tudo com cobertura especial da Geek Zone, programa de toda manhã de segunda-feira, das 10h30. Não é isso, Gabriel?
Com certeza. Parece que por essa semana é só, não é, pessoal? Acho que a gente terá que voltar na segunda que vem para as novas notícias do mundo geek, para as novas notícias dos games, das tecnologias, das séries, jogos que vão ser lançados ainda nesse mês, o aguardado Call of Duty Segunda Guerra Mundial, não é?
Promete, hein?
Promete. Esse aí eu também tô esperando, viu?
Sem dúvida nenhuma, Gabriel, estaremos aqui mais uma vez na próxima segunda. Foi um prazer inenarrável dividir essa bancada com você, meu amigo. Foi um prazer inenarrável dividir essa manhã com você, ouvinte, amante, fã do mundo dos jogos eletrônicos. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou Pedro Humberto.
Eu sou Gabriel Leite.
E esse foi o Geek Zone da manhã dessa segunda-feira, dia 30 de outubro. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana de muitos jogos.